Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta. Na entrevista de hoje, a gente conversa com o escritor potiguar Eilson Gurgel.
Entrevista.
Autores e Livros recebe aqui conosco Eilson Gurgel, nascido em 66 em Mossoró, no Rio Grande do Norte. É médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especializado em cirurgia e coloproctologia. Desde então, ele atua como médico na cidade de Natal, onde reside. Nesta sua estreia como escritor, seu primeiro livro é Mademoiselle Aimée, ele procurou unir os seus diversos interesses literários, acrescentando pitadas da língua francesa no texto, inserindo reproduções de pinturas clássicas, impressionistas e pós-impressionistas no corpo desta obra. Dessa salada de interesses, surgiu então esse romance histórico bem interessante e gostoso de ler, Mademoiselle Aimée. Eilson, seja bem-vindo ao Autores e Livros.
Obrigado, Anderson. Obrigado aos ouvintes da Rádio Senado.
Eilson, conta pra gente como é que foi escrever Mademoiselle Aimée, como é que surgiu a ideia, quanto tempo você levou e qual foi a sua maior dificuldade?
Bom, desde jovem eu sempre gostei muito de ler, né? E a leitura ela me acompanha assim desde sempre. Mas uma coisa é ler, outra coisa é escrever um livro. Então eu posso dizer que aconteceu comigo mais ou menos o que aconteceu com a personagem daquele filme de Woody Allen, A Rosa Púrpura do Cairo. De tanto ver o cinema, um determinado dia ela é puxada para dentro da tela e passa a participar da trama, né? Então comigo aconteceu mais ou menos isso. Eu fui puxado para dentro das páginas do livro e fui tentado a escrever de próprio punho esse livro, essa narrativa, né? Mas, assim, eu posso dizer que o ponto de partida, o start mesmo para essa obra em particular, foi a leitura de um livro muito antigo, de um autor chamado Joaquim Manuel de Macedo, o mesmo autor da Moreninha, chamado Memórias da Rua do Ouvidor. Nessa obra, Joaquim Manuel de Macedo, ele conta a trajetória de várias personagens que transitaram nessa rua, que é uma pequena rua que existe no centro do Rio de Janeiro, né? Que na época do Segundo Império, que é quando se desenrola a trama, ela era o centro, né, do Rio de Janeiro, né, onde estavam as lojas, estavam as redações dos jornais, uhum, onde estavam as livrarias, as floristas, as modistas, né? Então, eu ao ler esse livro, o Joaquim Manuel Macedo, eu me interessei por essa personagem chamada Mademoiselle Aimée. E a ler um pouco de informação que existia sobre ela no livro, eu vi que ali cabia uma história. Então, aprofundei as minhas pesquisas e fui juntando outras histórias que nenhuma fonte confirma, e assim criei a narrativa entre verdades e coisas não tão verdadeiras, mas que compõem a história.
Então, você partiu de um personagem real, que realmente existiu?
Isso. Ela realmente existiu, né? Existem, inclusive, depois que eu li a obra do Joaquim Manuel de Macedo, eu aprofundei as pesquisas, consegui, pela internet, encontrar alguns rastros da passagem dessa personagem pelo Rio, na segunda metade do século XIX, e aí acrescentei outros fatos, não tão verdadeiros, mas que ajudaram a compor a história.
E o processo de criação?
Essa obra eu demorei aproximadamente 3 anos para escrever e me vali das folgas do trabalho, das noites, mas assim, foi um processo errado, eu não me sentei, não tinha um horário todo dia para escrever, então dei algumas pausas, retomei, né? Então foi em torno de 3 anos para escrever esse livro aí.
Agora eu queria me falar um pouquinho do estilo da escrita. O livro é praticamente todo em narrativa, com poucos diálogos, pouquíssimos diálogos, na verdade, né? Ou falas. Vários autores escrevem assim. Você se inspirou em algum deles?
Na verdade, assim, essa obra ela é narrada assim, por um observador neutro, né? Aquele que tudo vê, mas sem participar assim, da obra diretamente. Eu sou muito influenciado, assim, eu tenho grande apreço por esses livros clássicos, esses grandes romances de Balzac, de Machado de Assis, essa de Queiroz. Essas são as minhas maiores influências. E nessa obra eu escrevi em capítulos curtos, assim, no estilo folhetim, né? Uhum. O folhetim era um formato que existia no século XIX, né, que os romances eram publicados em partes no jornal. Então, cada semana vinha uma parte daquela obra. E muito depois foram reunidos e transformados em livro. Mas o estilo foi assim, estilo tipo um folhetim, né? Eu também, eu, em cada capítulo, eu procurei introduzir, devido a esse meu gosto pelos livros clássicos, eu procurei introduzir com uma pequena citação que ela inicia o capítulo, né, e ela tem a ver com o que vai ser contado naquele episódio, naquele...
Essa é uma das coisas bem interessantes do livro, as citações que abrem cada um dos capítulos. Deu trabalho para recolher todas essas citações? E como é que você fez? Você primeiro separava a citação ou primeiro escrevia o capítulo e aí em busca de uma citação que se encaixava?
Eu tenho uma espécie de caderno que me acompanha, então toda vida que eu localizo uma citação interessante, eu vou anotando, né? E depois eu me valei, quando estava criando essa obra, desse caderno de citações que eu já tinha recolhido ao longo de algum tempo aí, e fui vendo as mais adequadas, né, para cada capítulo. Em alguns capítulos também, eu coloquei algumas imagens de pinturas impressionistas, pós-impressionistas, que também têm relação com a obra, né? São obras principalmente impressionistas, que é justamente o período que o livro se desenrola, que é a segunda metade ali do século XIX. Né? Édouard Monet, né? E outros.
Voltando à personagem, ela é bem carismática, né? A gente fica seduzido, como imagino que os homens do século XIX ficaram por ela. O que você diria de quantos por cento do livro é ficção e quanto que é realidade?
Eu diria que ali 20% é real, né? Porque, na verdade, a gente só tem informação da personagem no pouco período que ela passou aqui no Rio de Janeiro, e foi em torno de 3 anos, mais ou menos, né? E o resto foi a imaginação. Como diz Pessoa, né, se o poeta é um fingidor, o ficcionista é um mentiroso. Né? Esses outros elementos eu fui criando aí. Né? Ela é uma espécie assim, digamos assim, ela, na época ela fez tanto sucesso e causou tanto furor, ela é uma espécie de celebridade, assim, uma Kim Kardashian naquela época. Né?
E que tipo de pesquisa você fez ao compor o livro? Pesquisas históricas sobre costumes, sobre estilo... da época ali no final do século XIX?
Sim, as pesquisas basicamente foram pela internet. Eu li livros sobre essas cocotes. Cocotes são essas dançarinas, né, que se apresentavam nesses cafés-teatros. Né? Pesquisei sobre o cancan, sobre essas cocotes. Muitas delas, inclusive, quando faziam sucesso, elas passavam a ser, digamos assim, protegês, né, daqueles figurões ricos, né, sustentadas por eles, amantes daquelas pessoas abastadas, né, e que supriam em tudo, né, todos os seus luxos, né. Talvez a cocote, assim, não era cocote, mas o caso mais célebre foi Madame de Pompadour, né, que era amante do rei Luís, né, e que se tornou mais poderosa até do que a própria imperatriz, né.
E o que vem pela frente? Você vai tirar mais alguma ideia da gaveta? Tem algum novo romance histórico ou vai mudar de estilo?
Não, eu vou continuar nessa linha aí do romance histórico. Inclusive, estou trabalhando atualmente uma outra ficção, agora ambientada em um outro período, né? No começo do século XX, na São Paulo, da época da República Velha, né? E eu estou trabalhando nessa história que narra a trajetória de um indivíduo que ele tem uma origem humilde, mas com uma ambição de ascensão social desmedida, né? Então, pelo caráter do personagem manipulador e narcisista, ele não se furta de usar as pessoas, manipular, em busca desse seu objetivo para chegar, digamos, ao Olimpo social. Né? Então, estou trabalhando isso, está em curso esse trabalho.
Eilson, quem quiser acompanhar o seu trabalho, como é que faz? Você está nas redes sociais também?
Esse livro em particular, eu criei uma página no Facebook, né, que tem informações complementares sobre os costumes da época, o cancan, como era os costumes sociais na sociedade da segunda metade do século XIX. A página no Facebook é @mlleime, né? E o livro está disponível aí para venda, né? Ou comigo mesmo, pelo e-mail ilsongugel@hotmail.com ou no site da editora Chiado, né? www.chiadobooks.com.
Ok, então. Eilson, obrigado pela sua presença aqui conosco no Autores e Livros. E sucesso, sucesso sempre.
Muito obrigado a você, obrigado aí aos ouvintes da Rádio Senado.
Na entrevista, Eilson Gurgel disse que teve a ideia de escrever Mademoiselle Aimée depois de ler Memórias da Rua do Ouvidor, de Joaquim Manuel de Macedo. O volume registra desde a criação da rua, quando era apenas um desvio, passa por descrições no tempo de Dom João VI e comenta sobre as lojas, jornais, hotéis e fatos referentes à história do país na época. Esse livro está disponível na Livraria do Senado. Acesse livraria.senado.leg.br e baixe gratuitamente a versão digital de Memórias da Rua do Ouvidor. E é hora da poesia aqui no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro nos fala de Olga Savary. Vamos acompanhar.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos diversos traz para você a poética de Olga Savary. No dia 15 de maio de 2020, morria Olga Savary, poetisa paraense que nasceu em Belém no ano de 1933. Dona de vasta produção literária, publicou obras poéticas como Espelho Provisório, em 1970, Sumidouro, em 77, Alta Onda, em 79, Linha d'Água, em 87, por aí vai. Foi ainda contista, romancista, crítica literária e de artes, jornalista e tradutora. Abrimos nossa homenagem com os versos de Cena, do livro Éden Hades, de 1994. Sentada estavas quando ele entrou, seguido de uma princesa ou serpente. Só sabes que teu rosto não mudou, mas em turvo mudou-se o transparente riso de antes, pesados os gestos. Viraste uma mulher que, acordada e de frente, vê um sonho mau. Se sonho é distante, já nem sente, e que já não amando é como se amasse, e, perdido o amor, é como se o tecesse. Olga Savary traduziu Otávio Paz, Pablo Neruda e poetas clássicos japoneses do Haikai. É dela o poema Comunhão, parte de Repertório Selvagem, obra que reúne 12 livros de poesia. Por que escrevo? Porque sou pouco e mínima, embora vária. Porque não me basto. Escrevo para compensar a falta, porque não quero ser só raiz e haste. E preciso do outro para dar sombra e fruto. Agora ouça trecho 2 de Acomodação do Desejo, poema que faz parte de Magma, publicado em 1982. Deito-me com quem é livre à beira dos abismos, estou perto do meu desejo. Depois do silêncio úmido dos lugares de pedra, dos lugares de água, dos regatos perdidos, lá onde morremos de um vago êxtase, de uma requintada barbárie, estávamos morrendo. Lá onde meus pés estavam na água e meu coração sob meus pés. Se seguisses minhas pegadas e ao êxtase me seguisses até morrermos, uma tal morte seria digna de ser morrida. Então morramos dessa breve morte lenta, cadenciada, rude, dessa morte lúdica. E, para encerrar, fique agora com Nana Caymmi, interpretando o clássico de Noel Rosa, Último Desejo.
Nosso amor, que eu não esqueço, e que teve seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero o seu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe com dicas de assunto, críticas, elogios pelo nosso WhatsApp. Anota aí, 619-8611-9591. Mande também a sua dica de leitura. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.